Já leste um poema hoje? Um programa de Maria do Rosário Freixo. Vamos ouvir poemas de autores portugueses como motivo para iniciar uma conversa interessante. Bom dia, estimados ouvintes. Hoje temos connosco Marta Meireles e Jorge Carvalheira, que nos vêm ler um pouco da sua poesia. Quero começar por agradecer à Marta e ao Jorge a sua presença no Já Leste um Poema Hoje. Queria começar esta pequena entrevista por vos pedir para nos dizer onde e quando cresceram. Onde nasceram e quando e onde cresceram.
Eu nasci em Lisboa, mas os meus pais viviam em Mafra. Portanto, a minha infância foi em Mafra e depois, entretanto, fomos para Macau e fiquei lá até cerca dos 10 anos e depois voltámos para Mafra, para a minha adolescência, Mafra, e depois Lisboa e por aqui fiquei.
Macau deve ter sido engraçado. Nunca regressou a Macau?
Voltei lá quando os meus pais estavam, quando eu estava na faculdade. Durante os anos, os meus pais regressaram a Macau e portanto eu ia lá passar sempre as férias. Mas fiz uma promessa com o meu irmão que quando os nossos filhos tivessem os quatro, os meus e os dele, em idade que já se conhecessem, nós iríamos lá para mostrar aos filhos o que foi a infância dos pais.
Em Macau.
Sim, em Macau.
Que engraçado. E o Jorge nasceu onde?
Eu nasci em Lisboa também, mas sou de Cascais, mais precisamente de Tires, São Domingos de Rana. Ali cresci, ali passei a minha adolescência, ali vivi toda a vida. E continuamos a viver no concelho de Cascais.
Ok. Marta, quer ler-nos o primeiro poema?
Sim, pode ser. Muito obrigada pelo convite.
Nós é que temos a agradecer, é um privilégio terem aceito este convite para estar no Já Leste um Poema Hoje.
Obrigada. Então o primeiro poema que eu vou ler chama-se Eu Não Vi de Longe. A escravidão está muito moderna. Tem um par de botas novo. Ninguém lhe passa a perna, faz madeixas e até cérebro de gel. Vive em apartamentos a crédito, a caverna. É uma minoria que se agiganta, silenciosa no ruído que nos chega, como se ainda não nos tivesse bastado. Será o Alzheimer que se implanta? Ou será uma anorexia antropológica de quem ao espelho se vê tanta? E são só ossos, afinal, e mania de grandeza patológica. Sempre que Abril passa na rua, dão-lhe uma moedita escura para que a sorte e a aventura das suas vidas não se exclua. E afinal é um parente antigo a quem não conhecem mais, tio de um primo de um avô de 1970 e tais. E eu que calçada nos sapatos dos meus pais assisto ao desfile diário onde é politicamente correto desfilar e respeitar demagogia. Vejo nascer o berçário criado ao peito publicitário onde pulula a hegemonia. E é tão simples adestrar a populaça. É só levá-la ao Coliseu. Aurigas, gladiadores e leões farão o resto. Triste, maldita raça, que corra o sangue, mas não o seu. Porque eu também vim de longe. Porque eu andei muito para aqui chegar. Porque há valores que temos o dever ético de herdar. Porque ainda há cravos no jardim. Porque um princípio não se garante com um fim. Porque o povo saiu à rua num dia assim. Porque eu vou para longe. Porque eu, gente, porque eu, livre, porque eu, fêmea, hei de pôr muitas sopinhas de pão honesto espalhadas por toda a vizinhança para que as 9 vidas de Abril disseminem em ninhadas de esperança.
Muito obrigada, Marta.
Obrigada.
Viveu 25 de Abril com que idade?
Ainda não era nascida.
Ok.
Mas os meus pais viveram o 25 de Abril de forma muito intensa. O meu pai estava no ultramar, é militar de carreira, portanto não tinha outra possibilidade, e a minha mãe vivia nessa angústia, portanto o 25 de Abril em minha casa sempre foi uma data assinalada.
Eu queria perguntar ao Jorge, a sua formação é em que área, onde estudou?
Pronto, eu, a minha área é recursos humanos. Eu trabalhei toda a vida em recursos humanos. Estudei na atual Universidade Europeia. Foi lá que fiz a minha licenciatura. E foi acertei em cheio. O que mais gosto são pessoas.
É aquilo mesmo que gosta sem se realizar como faz. Exato. A quer ler-nos um poema, Jorge?
Lá sim. Foi difícil escolher.
Mas a duração do programa não pode ser muito extensa e, portanto, estamos limitados quanto ao número de poemas que vamos ler.
Muito bem. Este chama-se Eu Era da Poesia, Mas Depois Envelheci. Eu era da poesia, galgava outras leituras e da terra me perdia mesmo com medo de alturas. Eu era tão da poesia que nenhuma afoita donzela, mesmo as de beleza fugidia, eram presenteadas com a quadra singela. Eu era tão, tão da poesia que antecipava as letras sonoras do rádio que lá em casa se ouvia, do tempo onde o tempo não tinha horas. Eu era tão, tão da poesia que me empurravam para a frente da generalizada cobardia para recitar poemas da nossa gente. Eu era tão, tão, mas tão da poesia, mas, entretanto, envelheci. E descobri que o melhor poema em sinestesia é o que escrevo todos os dias, para ti.
Obrigado, Jorge. Jorge, diga-me, como foi que começou a escrever poesia? Tinha aqui dado os primeiros poemas que escreveu-os com que idade?
Terá sido lá na adolescência, exatamente um pouco o que este poema que eu acabei de ler dizia, que sempre foi um bocadinho para escrever umas quadrasitas primeiro para as donzelas, para as meninas, para as, não é? E entretanto isto foi crescendo, mas verdadeiramente foi quando conheci a Marta. Aliás, nós estamos casados há 22 anos, juntos há 26, e o nosso conhecimento começou exatamente por causa da poesia.
Que engraçado.
E foi a partir daí que, ao trocar as coisas que fazíamos, nunca mais nos largou.
E como é que é isto? Um casal que estão juntos há 26 anos, ambos escrevem poesia, influenciam-se mutuamente, revêem o trabalho um do outro.
Ela reviu o meu. A Marta
também revês o meu.
Não. A Marta até pela sua profissão, portanto está dentro da área muito mais do que eu. Enquanto a Marta lê 100 livros, eu leio metade de um. E tem um conhecimento e uma qualidade de escrita fantástica. E incentiva-me.
Não é suspeito o que ele está a dizer.
E incentiva-me, a verdade é que ela incentiva-me, e tem sido assim ao longo dos anos. A maior parte do que escrevo para ela. O nosso filho, no outro dia, uma conversa que apanhámos às escondidas, que estava lá na sua PlayStation com os amigos. E a determinada altura, a falar com os amigos, ele disse que o pai ia jogar futebol, ia jogar com os amigos de futebol. Então, o teu pai ainda joga? Sim, o meu pai ainda joga futebol. Então, o teu pai não escreveu um livro? Ah, sim, o meu pai escreveu um livro. Está cheio de poemas, mas escreveu-o só para impressionar a minha mãe. Portanto, e é verdade. Isto é verdade.
E conseguiu.
E conseguiu, há 26 anos consegue.
Há 26 anos consegue, sim. Foi mesmo pela poesia, porque primeiro achei a abordagem assim um bocadinho, leva lá umas coisas e eu dou-te as minhas coisas, tu dás-me as tuas coisas.
Sim,
mas não levei a sério. Mas depois li aquilo que ele tinha escrito e pensei, não, vale a pena investigar esta poesia.
Este rapaz é mais do que
sim,
parece.
Sim.
É. A Marta escreve regularmente?
Sim.
Tem horário de escrita? Por
não.
Exemplo, depois de jantar, senta-se e escreve?
Não.
Quando é que a poesia acontece?
A poesia acontece depois de andar muito tempo aos trambolhões cá dentro. A poesia acontece, surge um assunto e normalmente há um dia da semana que eu tenho mais livre, quer dizer, sem, antes de buscar miúdos, antes daquela aventura do dia-a-dia, do quotidiano, não é? E acontece quando já tenho ali aquela ideia há uma semana a pensar naquilo, as várias perspectivas e, portanto, quando vai para o papel pensada. Já é fruto do, sim.
Está quase escrito, só falta quase passar para o papel, pode-se dizer assim, não é? Quer ler-nos o segundo poema?
Sim, vou ler agora um mais pequenino, que se chama Eva Daninha. Eva Daninha. Montou a vassoura, colheu a maçã com uma mão e com a outra afagou a serpente. Desceu. Adão. Fruto quente. Abertamente. Profundamente. Desobediência. Nome feminino singular. Ainda hoje, quando vou até ao pomar, há pela noite toda fogueira e riso. Lá andam Adão e Eva a recordar o paraíso.
Isso tem um toque de ironia, não é?
É verdade. Um toque forte.
Um toque forte de ironia. Eu sei que têm livros publicados, quer dizer, cada um de vocês julga que eu tenho um livro publicado, não é?
Sim.
Como é que se chamam os livros?
O meu chama-se Poético e o do Jorge é Quatro Linhas.
Quatro?
Quatro Linhas.
Quatro Linhas.
Sim, tem uma história por trás. Quatro Linhas porquê? Portanto, isto surge na pandemia. Portanto, eu sempre joguei futebol toda a vida, gosto muito. Cheguei federado muitos anos e continuo a jogar com os amigos, né? Porque a idade vai avançando, agora sou mesmo com os amigos. E durante a pandemia ficámos privados do nosso encontro semanal do jogo que costumamos fazer. E há um colega meu, até porque estávamos a trocar umas mensagens para o WhatsApp, era por volta do Natal, e eu e a Marta, mais os miúdos lá em casa, fizemos um desejo de bom Natal, de cantar uma música e tocar a viola, assim, uma brincadeira, só para desejar um bom Natal a todas as pessoas. E há este meu colega, que é o Rui Silva, que diz: "Ah, eu não sabia que tu sabias tocar a viola." Eu disse: "Saber tocar, isso é mais ou menos, sei arranhar umas coisas, isso é um elogio." E diz-me: "Eu sou mais isto." E envia-me uma pintura dele, um desenho feito por ele. E quando vejo o desenho dele, disse-lhe: "Olha, vamos escrever um livro." Ele: "Tá, escrever um livro, mas porquê? Manda-me lá o teu melhor desenho." Isto tudo por WhatsApp, não podíamos encontrar fechados, confinados em casa, não é? E ele envia-me um desenho, até da menina do vestido amarelo. Envia-me um desenho e um dia ou dois, inspirado naquele desenho, fiz um soneto. Portanto, o meu livro é tudo sonetos. Escrevi só em sonetos. E enviei-lhe o poema sobre aquele desenho dele. Ele, quando leu o poema, telefonou-me logo e disse: "Vamos ficar ricos!" Claro que já estávamos os dois a rir, não é? Ninguém fica rico, mas claro que vamos ficar melhores pessoas. E daí surgiu vamos fazer um livro, vamos fazer 52 poemas, um por semana, durante esta pandemia. Ele a desenhar e eu a escrever sobre o desenho. Os ritmos depois começaram a ser diferentes. Às vezes era eu que fazia primeiro o desenho e depois era ele que fazia o desenho. E assim nasceu Quatro Linhas. Porquê Quatro Linhas? Porque ambos tínhamos as quatro linhas do campo de futebol para as quatro linhas da folha de papel. Ele a desenhar, eu a escrever.
Foi uma cooperação frutuosa.
Foi giro. E também serviu de incentivo aqui para a Marta.
Para a Marta, exato. Vocês incentivam-se muito um ao outro, não é?
Sim, porque eu estava sempre a dizer há bastantes anos: tens que editar um livro, tens que publicar um livro. É um crime toda a tua poesia não ser conhecida por outros. Pronto, e eu, com esta pontapé de saída, também criei o bichinho que ela também deveria publicar e aconteceu este ano.
Ok, ainda bem. Qual é a editora, Marta?
Cordel de Prata.
Ah, que engraçado. Tenho um livro também na Cordel de Prata, mas é um livro para crianças. Já sei que a Marta é uma grande leitora, que o Jorge leu um bocadinho menos. Houve algum poeta que a tivesse influenciado mais?
Muitos. Fernando Pessoa é o top. Fernando Pessoa. Acho que Fernando Pessoa foi quem me abriu a cabeça e me abriu a porta à literatura, no secundário ainda. Mas gosto de muitos poetas. Gosto muito de Maria Teresa Horta. Gosto de Eugénio de Andrade. Gosto de Maria do Rosário Pedreira, de Rita Taborda Duarte, Filipa Leal, muitos, 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 muitos.
E o Jorge?
Eu vou dizer que me influenciou bastante e foi a partir daí que comecei a escrever em soneto, depois dos mais conhecidos. Quando li Frobelas Panca, todo um novo mundo para mim aconteceu, todo aquele sentimento, toda aquela paixão, aquele amor que ela tinha, funcionou bastante e a partir daí. Agora, a Marta já me disse que, e já comecei a fazer diferente, não escrever só sonetos, porque acha que é um espartilho, e realmente é verdade. E agora a poesia torna-se diferente quando é mais solta. É assim.
Jorge, quer ler-nos o último poema?
Pronto, e porque já falei de futebol, tinha que ter aqui um mais ou menos de futebol. Chama-se Fintas. Já te disse hoje que me fazes falta? Não disse? Vou-te então dizer. Fazes-me falta. Estás a ver? Cada vez que entras a pé juntos, esborracho-me no relevado da vida. Fico prostrado, de força perdida, esperando algum apoio vindo do banco. Quis o destino não te dar o vermelho. E os contínuos amarelos só te dão o espelho em que te vês sempre equipada de branco. Sei que não gostas de fintas, mas faço-as só para me exibir exclusivamente para ti. Na bancada podem gritar por mim, mas eu estarei sempre nas tintas, porque o meu foco está na linha de fundo. Ganhar a profundidade e cruzar juras de amor para o coração da área onde o calor da emoção toca ao microsegundo. Fazes-me falta. Mas o que seria de mim se não participasses neste jogo comigo? Talvez nos cruzássemos nos treinos sem perigo, sem bola, sem relva, sem jardim, sem prosa, sem letras, sem vida. O cansaço tenta-me pedir a substituição, mas os adeptos que amam a partida pedem sempre o remate, certeiro ao coração.
Este foi o programa Já Leste um Poema Hoje, em que foram lidos poemas de Marta Meireles e Jorge Carvalheira. Quero agradecer-vos a vossa presença aqui no Já Leste um Poema Hoje. Muito obrigada.
Obrigado.
Se por acaso tem poemas inéditos na sua gaveta e deseja vê-los ao Já Leste um Poema Hoje, por favor, envie um e-mail para radioblém@jf-blém.pt. E assim me despeço. Até para a semana. Fiquem a ouvir a Rádio Freguesia de Belém. Eu sou a Maria do Rosário Freixo e deixo-vos com a pergunta. Já leram um poema hoje?